O meu microfone. Ok, já me estou a ouvir aí desse lado. Eu estou... A senhora está a ouvir?
Senhor Francisco, consegue ouvir-me?
Estou?
Consegue ouvir-me pelo Skype, não pelo telefone, pelo Skype.
Sim, sim, estou a ouvi-lo muito bem.
Nós também o ouvimos bem. Ligue-me só a câmara, por favor, para podermos ver se a imagem está tudo bem.
Acabei de a ligar. Entretanto, vou dizer aqui ao Sr. Duarte, tem que fazer a mesma coisa.
Pronto, conseguimos vê-lo e conseguimos ouvi-lo. Portanto, acho que está tudo ok. Diga então só ao colega para ver se também pode entrar, está bem?
Está bem, dê-me só um segundo, por favor. Desligou o meu microfone. Agora já tem o meu microfone, ok, ligado. Teste. Estás pronto, ok. Então até já. Vai, até já. A senhora Carolina está a ouvir?
Sim, diga.
Ah, pronto. Era só para confirmar se estarem a ouvir-me ou não.
O senhor Duarte não se vai juntar?
Ele disse que já estava aqui. Consegue vê-lo?
Não, não está. Consegue fazer contacto com ele, por favor?
Vou já fazer, só um bocadinho.
Tá bem, obrigado.
Senhora Carolina, o seu lugar só está a ultrapassar um pequeno pormenor técnico e já se junta a nós, está bem?
Tá bem, obrigada. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audição. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Francisco Rosa e o Duarte Sousa. Penso que são os dois. Podem confirmar isso? Ou é só o Sr. Francisco Rosa? São os dois. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento também o deputado aqui presente, que está em representação do grupo parlamentar do PS.
Filipe Pacheco. Então só queria realmente só para, claro que como estamos poucos, temos mais, podemos ser um bocadinho mais tolerantes, mas queria realmente dizer aos peticionários desta petição sobre a Rádio Amadorismo, que o primeiro peticionário é o Sr. Francisco Rosa, que é uma petição que foi assinada por 1.108 pessoas, portanto é um número realmente razoável, dado o universo de pessoas que estão ligadas a este hobby. E então queria só deixar claro, com alguma tolerância, que tem então 10 minutos para expor o que realmente vos traz aqui, qual, o que é que pretendem com esta petição. Eu sou a deputada relatora pelo grupo parlamentar do PSD, portanto tem 10 minutos, pois cada grupo parlamentar tem 3 minutos e no final tem mais 10 minutos para poder responder a alguma questão que vos seja colocada. Então, passo desde já a palavra, penso eu, ao Sr. Francisco Rosa, que nos está a ouvir dos Açores. Muito, muito bem-vindo, Sr. Francisco.
Ora, Sra. Deputada, muito boa tarde. Antes de mais, estão a ouvir-me? Estão?
Muito bem. Eu penso que não disse o meu nome, eu sou do PSD e sou Isabel Lopes, sim? Obrigada.
Ah, sim. Professora Isabel Lopes. Foi a senhora relatora que fez o documento que eu recebi aqui, penso eu. Antes de mais, quero dizer a todos que para nós é uma honra estarmos aqui a falar convosco sobre isto. Muito obrigado pelo tempo que nos estão a ceder. E tenho que agradecer também à senhora Carolina e em particular a senhora deputada Isabel, porque a senhora fez aqui no documento que nós recebemos uma leitura extremamente correta do espírito e da intenção da petição. Dou-lhe os parabéns. Porque para uma pessoa que, penso eu, não estará muito dentro das questões ligadas ao radioamadorismo, a senhora fez uma leitura perfeitíssima. Dou-lhe os meus parabéns. Em relação à nossa intenção aqui, é tal como a senhora teve a oportunidade de ver e tal como todas as pessoas tiveram a oportunidade de ler. O radioamadorismo, como toda a gente saberá, é um hobby. É um passatempo, como colecionar selos, como outra atividade de lazer qualquer. Mas é uma atividade que é regulamentada em Portugal, eu diria, por duas entidades. Uma, por quem elabora as leis, que é o Governo, a Assembleia da República, e por uma entidade reguladora chamada ANACOM, que é a Autoridade Nacional para as Comunicações. É, como sabem, o decreto-lei número 50, é o decreto-lei que rege a atividade em Portugal, tem o número 53 de 2009, este decreto-lei e a atual legislação têm limitado imenso a prática desta atividade em Portugal. Porquê? Porque em Portugal os radioamadores estão divididos, digamos, em três categorias. Estão divididos em categoria, vou principiar da categoria inferior, a categoria de entrada no hobby, que é a categoria número 3. Depois tem uma categoria de intermédia 2 e categoria número 1. O que distingue as categorias é basicamente o nível de conhecimentos que as pessoas têm sobre o hobby. Ora bem, para que as pessoas em Portugal, e ao contrário do que se passa praticamente no resto do mundo, para que as pessoas em Portugal consigam praticar o hobby, têm que fazer um exame, têm que demonstrar terem alguns conhecimentos sobre eletrónica, eletricidade, segurança relacionada com equipamentos de comunicações, etc. Portanto, têm que fazer um exame. Exame esse que é administrado pela ANACOM. Passando esse dito exame, as pessoas recebem um indicativo de chamada, e depois podem, efetivamente, praticar o hobby. O grande problema, o grande cerne da questão, é que os novos praticantes, aqueles que recém licenciados à prática da atividade, os denominados categoria 3, embora tenham passado pelos trâmites exigidos todos, mesmo depois de estarem licenciados pela Autoridade Nacional para as Comunicações, e de acordo com o atual decreto-lei, não podem transmitir, não podem emitir. Ou seja, a prática do radioamadorismo implica termos os nossos equipamentos. Eu estou aqui na minha casa, na minha secretária, na minha casa aqui nos Açores, estão a ver-me, mas aqui a roda do computador tem equipamentos de comunicações através dos quais e com os quais eu estabeleço contato com pessoas em várias partes do mundo. A essência do radioamadorismo é exatamente essa, é nós podermos comunicar, tal como nós estamos aqui a comunicar entre nós, é nós comunicarmos com outras pessoas que estão noutras partes do mundo, através dos nossos rádios, através das antenas que nós construímos. Enfim, e ao comunicarmos com essas pessoas, aprendemos muitas coisas. Aprendemos sobre os países que eventualmente possamos desconhecer, aprendemos línguas diferentes. É um hobby extremamente interessante, mas depois, se quiserem saber mais sobre o radioamadorismo, eu posso explicar. O que nos traz aqui é pedir que efetivamente seja apresentada uma proposta para alteração do decreto-lei que está a regir o hobby, no sentido de até atrair mais pessoas ao hobby, porque neste momento as pessoas estão a afastar-se imenso do hobby. Porquê? Porque fazem o seu exame, pagam as taxas de utilização do espectro radioelétrico, investem nos equipamentos, mas efetivamente não podem comunicar, não podem praticar, só podem estar em escuta. O nosso objetivo é alterar essa parte, não é? Depois terei todo o gosto em dissecar mais sobre isso também, mas no fundo, no fundo, no fundo, nós precisamos de sensibilizar, enfim, as autoridades com competência na matéria, para que o atual decreto-lei altere de forma que as pessoas que aderem, os novos praticantes, possam transmitir. Que é, ao fim e ao cabo, para isso que decidiram ingressar no hobby. Não sei se fui claro, se fui explícito na minha explicação, mas em traços gerais é isso.
Muito obrigada, Sr. Francisco. Não sei se quer passar também a palavra já ao seu colega, ao Duarte Sousa, ou ele fala na próxima vez.
Eu não sei se o Sr. Duarte quiser afirmar, enfim, dizer alguma
E tem
coisa.
algum tempo.
Duarte, se quiser dizer alguma coisa, acrescentar.
Ok, boa tarde a todos. Eu não estive a ouvir até agora por uma questão de avaria aqui no meu sistema, portanto, não posso dar continuidade àquilo que o Francisco falou. Não sei se estão a ouvir, já agora precisava que confirmassem.
Estamos a ouvir muito bem. Seu Eduardo, pode continuar.
Pronto, eu não ouvi o Francisco, mas posso dizer que, na minha opinião e com conhecimento de causa, a lei está numa situação que tem prejudicado de toda a gente, nomeadamente os radioamadores em si, os novos que deviam surgir e não surgem porque não podem falar, ninguém quer ser radioamador para estar simplesmente à escuta, e as próprias associações, da qual eu também faço parte, da Associação de Radioamadores da Praia da Vitória. Portanto, sei muito bem que esta lei, a continuar da forma que está, o radioamadorismo vai acabar, porque o decréscimo é notório, cada vez há menos pessoas interessadas, precisamente pela lei em vigor. Não faz sentido um hobby ter uma lei tão exigente, ao ponto de que a pessoa faz um exame, não pode falar com ninguém, apenas tem de fazer escuta durante 2 anos, e pior do que isso, ao fim de 5 anos perde a carta, caso não queira fazer a evolução. Ora bem, eu sou um radioamador relativamente recente, comecei a fazer rádio há 10 anos, tenho 64 anos. Eu não quero evoluir, eu quero fazer rádio, mas não pretendo ser um engenheiro da rádio. Portanto, eu penso que a lei está feita de maneira que vai acabar com esse hobby. É a opinião pessoal que eu tenho e de muita gente que está por dentro do assunto. Era importante, porque vão acabar associações, vão fechar a porta, radioamadores vão crescer cada vez menos, e isso pode ser comprovado. A lei não pode estar da forma que está. A banda do radioamadorismo. Como é sabido, o radioamadorismo, além de um lobby, é muito importante em caso de catástrofes. Já deu provas disso ao longo dos anos em todo o mundo, nomeadamente aqui na Ilha Terceira, quando foi do sismo. Portanto, não se pode fazer uma lei que, à partida, não aceita que um radioamadorismo, depois de estar preparado e passar no exame, paga uma taxa que não utiliza. Paga uma taxa e não pode falar com ninguém, apenas escutar. Pior do que isso, ao fim de 2 anos tem que fazer uma progressão. Na minha opinião, não devia ser obrigatória, porque aqueles que querem voluntariamente têm esse direito e tudo bem. Mas aqueles que não querem, que é o meu caso, poderiam ficar da forma que estavam. Eventualmente, com alguma limitação, tudo bem. Mas não poder falar, eu acho que não tem nexo, não faz sentido. Em parte nenhuma do mundo, isso acontece. Isto é uma coisa exclusivamente de Portugal. Eu penso que isto devia ser revisto quanto antes, porque já se levou a essa situação, já tem 10 anos. Não faz sentido. Eu já fiz exame 2 vezes. Já pedi a primeira, porque falhei no prazo de fazer o novo exame, por questões de saúde, e fiquei castigado 10 anos. Há 10 anos que eu estou castigado. Portanto, não faz sentido num homem ter uma situação dessas. Eu penso que isso era importante, a bem de todos, estou a falar em meu nome, em nome de uma grande parte dos radioamadores que discordam com aquilo que está a passar, e a bem dos portugueses em geral, porque não há dúvida nenhuma que o radioamadorismo, mais uma vez repito, é importante em situações difíceis e de catástrofe, é muito importante e deve ser apoiado. Neste momento só tem entraves, dificuldades, e as pessoas nem sequer querem fazer exame, porque não, e a juventude, acima de tudo, dou-me a lembrar deles, já sou velho, mas os jovens não querem esse homem de maneira nenhuma. Eu tenho filhos, mas nem sequer querem ouvir falar no radioamadorismo. Portanto, alguma coisa se passa, alguma coisa está mal, na minha opinião, teria que ser forçosamente alterado. A bem de todos. Eu falo, quando digo todos, falo a bem de todos os portugueses. Esse homem só funciona quando não tiver as dificuldades todas que tem há 10 anos a essa parte.
Muito obrigada, Sr. Duarte. Sr. Francisco, passo então agora a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do PS, Filipe Pacheco. Portanto, tem 3 minutos. Obrigada.
Muito obrigado. Desde já, boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar os peticionários, desde logo o seu primeiro peticionário, Francisco Rosa, mas também o Sr. Duarte Sousa, que é também peticionário e que aqui apresentaram as suas preocupações. Nós saudámo-las. O Partido Socialista anotou as preocupações que aqui hoje trazem. Nós, da exposição que fizeram, elas parecem-nos legítimas, válidas e fazem sentido na argumentação que aqui apresentaram, mas eu também poria algumas questões também para perceber mais a fundo, portanto, de qual é o contexto em que estas preocupações surgem. Portanto, nós temos aqui um contexto do decreto-lei que é aqui na vossa petição, portanto, posto em causa, que é o decreto-lei 53/2009, que o próprio decreto traduz, e o preâmbulo refere isso, que já veio traduzir um esforço de simplificação naquilo que regulava antes, naquilo que era portanto, o enquadramento regulatório anterior, portanto, que regulava o radioamadorismo. Aquilo que eu perguntava era porquê é que nesta altura, porquê é que neste decreto 53/2009 não foram já atendidas essas preocupações, ou porquê é que foi esse o contexto que na altura foi criado. Depois, eu parece-me, aqui da vossa petição, que existem duas grandes intenções. Por um lado, que os radioamadores, portanto, com categoria 3, possam operar em modo de emissão, e por outro lado, a eliminação do limite de 5 anos para subir, portanto, da categoria 2 para a categoria, da categoria 3 para a categoria 2. Ou seja, que as pessoas, que os radioamadores possam manter indefinidamente em categoria 3. Eu fazia 2 ou 3 questões, que é, por um lado, se já têm algum conhecimento, ou se isso alguma vez foi discutido, por exemplo, nomeadamente com o regulador, com a ANACOM, sobre qual é a posição da ANACOM sobre estas pretensões. E depois perguntava-vos também, que é, concretamente aqui, sobre a operação em modo de emissão, se anteveem potenciais problemas na gestão do espectro ou na potencial saturação do espectro com a possibilidade dos radioamadores em categoria 3 poderem também emitir. E depois, por outro lado, perguntava-vos também de como é que se garante a supervisão. Portanto, se passássemos a poder ter que os radioamadores em categoria 3 passassem a emitir, como é que se garantia a supervisão dessa emissão e se ela sequer faz sentido, porque atualmente no decreto-lei prevê que quando os radioamadores em categoria 3 emitem, eles só o podem fazer supervisionados. Esta supervisão faz sentido? É que se faz, né, com esta alteração que se teria que fazer a este decreto-lei, teria que se continuar a garantir essa supervisão. Ou ela não faz de todo sentido, como está prevista atualmente no decreto-lei. Portanto, depois já deixava estas questões, até para perceber com mais densidade, portanto, qual é a vossa visão sobre estas alterações. E desde já, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo vosso esforço de trazerem aqui este assunto, que até da minha parte, pessoalmente, tenho muita simpatia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também gostaria de colocar algumas questões, mas em primeiro lugar quero agradecer a vossa exposição, o vosso empenho em elaborarem esta petição e em fazê-la chegar aqui à Assembleia da República. Realmente o Rádio Amadores prestam um excelente trabalho cívico, como vocês referem também, de voluntariado, em situações de emergência, quando outros meios não conseguem dar resposta. Mas, para além disso, eu não conheço, nunca fiz, nunca pratiquei, mas tenho muitos amigos, realmente, que são, entre aspas, fanáticos. Aquilo era uma família. Estou a dizer, era, porque também reconheço que muitos deles hoje já não praticam este hobby. E, realmente, eu reconhecia essa sua, que era salutar este tipo de comunicação. As questões que eu gostaria aqui de vos colocar são as seguintes. Que boas práticas nesta matéria, nomeadamente no espaço europeu, que também referiram isso, que poderiam então ser replicadas com as devidas adaptações, que invertessem realmente este decréscimo de novos praticantes deste hobby no nosso país. Penso que realmente é de tentar alterar esta situação. Também gostaria de colocar se realmente passa pela ANACOM a alteração da obrigatoriedade do pagamento de uma taxa de utilização do espectro radioelétrico nos casos em que o rádio amador apenas possa operar em modo de recepção, como acontece então na categoria 3. Para já são estas questões que gostaria aqui de colocar. E então têm mais 10 minutos para poderem responder a estas questões ou abordarem mais algum aspecto que entendam como pertinente. Então passo a palavra ao Sr. Francisco ou ao Sr. Duarte.
Muito bem. Sr. Deputado Filipe Pacheco, questões interessantes e muito pertinentes. A senhora deputada Isabel Lopes, eu seriamente fico impressionado que a senhora toca em assuntos, sendo uma pessoa que apenas conhece pessoas que são radioamadores. Que bom que é a senhora também que está a lidar e a moderar este debate, digo já. Para responder às questões do senhor deputado Filipe Pacheco, porque é que só agora é que nós nos lembramos de seguir estes passos no sentido de alterarmos o decreto-lei? Isso é uma excelente resposta. Desculpa, é uma excelente pergunta. Para a qual quase ninguém em Portugal tem resposta. É tão estranho, que nada tenha sido feito de forma correta e modéstia à parte, que este grande forcing feito de uma maneira... Eu vou trazer um bocadinho aqui a meus louros desta maneira iniciada por mim, enfim, só agora surge. Nós lançámos uma petição, como vê, reúne 1000 e tal signatários. Curiosamente, existem associações no país que nós também, sem sabermos porquê, nunca lidaram a apelar a esta alteração de forma racional. Ainda ontem falei com um amigo meu de uma associação em Lisboa. Enfim, parecem pessoas num grupo a discutirem e realmente ninguém se entende. Eu, graças a Deus, cheguei a este ponto porque tenho uma pessoa que muito estimo aí na Assembleia da República, que realmente me indicou a forma mais correta de apelar ao governo, enfim, às pessoas com competência na matéria, e graças a essa pessoa, graças a ela e graças a Deus, chegámos a este ponto. O objetivo nem é tanto destruir ou dar por absolutamente inútil o decreto-lei todo. O objetivo da nossa petição foca-se, acima de tudo, em alterar o que diz respeito às alterações à categoria 3, que é a categoria de entrada no hobby. Pondo isto numa outra perspectiva, mas acho que os senhores deputados já terão percebido. Imaginemos que há um jogador que entra para o Benfica para jogar futebol, não é? Mas o homem não pode tocar na bola. Ele só pode estar sentado numa bancada a ver os outros jogarem. Não pode tocar na bola. Mas é jogador, não é? Portanto, é um bocadinho isto. Depois, em relação à categoria 2 e à categoria 3, a pessoa tem que estar efetivamente 2 anos, no mínimo 2 anos, na categoria 2, para, findo esses 2 anos, caso seja a sua vontade, fazer exame para subir de categoria. Se terminar, se passarem 5 anos e essa pessoa não se tiver candidatado à categoria 2, perde simplesmente a sua carta de radioamador. De resto, a supervisão, eu acho que respondi à pergunta, a supervisão é completamente desnecessária, porque uma pessoa, antes de se tornar radioamador, estuda. E acho que deve estudar, porque é um hobby praticado em todo o mundo, extremamente bem estruturado. Posso lhe dizer que existe uma organização mundial que tem na internet uma base de dados com os indicativos de chamada a todos os radioamadores. E quando nós, portanto, dizemos o nosso indicativo, qualquer pessoa, esteja ela em que parte do mundo estiver, sabe desde logo de que país é que estamos a emitir. Mas a supervisão é efetivamente desnecessária. Porquê? Porque é a mesma coisa que, por exemplo, houvesse um estudante de medicina que estivesse a estudar na universidade, acaba o curso, estuda, faz o exame final, é licenciado, e o professor da universidade vai atrás dele para o hospital, vê se ele está a praticar boa medicina. Seria um bocadinho isso, não é? Ou seja, a pessoa estuda, o praticante estuda, faz o exame, passa o exame, recebe a sua licença e agora é praticar, não é? Obviamente que há bons e maus praticantes em tudo o que seja. Em todos os ramos da sociedade há bons e maus praticantes. Dentro do radiomadurismo também, quando há uma pessoa que comete algum erro, é logo também chamada a atenção pelos colegas, porque irá afetar-lhe ele como radioamador e eventualmente os colegas que o estarão a escutar, não é? Acho que lhe terei respondido às suas questões. Em relação às questões da senhora deputada Isabel Lopes, sabe-se, doutora, as boas práticas existem. Nós, enfim, os radioamadores, na sua grande maioria, são pessoas educadas, disciplinadas, têm treino na área das comunicações, sabem falar, sabem escutar, e curiosamente, e não queria sair muito do cerne da questão, só em Portugal, eu vou falar do mundo civilizado, só em Portugal é que esta limitação a quem se inicia no hobby existe. O decreto-lei não está mal de todo, convenhamos. Agora, castra de imediato qualquer potencial praticante ao hobby, quando ele, na sua fase de iniciação, em que tem que ganhar gosto pela prática desta atividade, simplesmente não consegue praticá-la. É um bocado isso. Eu julgo ter respondido às vossas questões, senhora deputada Isabel Lopes, passo-lhe assim a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Francisco. Não sei se o Sr. Duarte quer dizer mais alguma coisa.
Ok.
Vamos tirar a fotografia, Sr. Duarte.
Eu acho que o Francisco acabou por dizer tudo, o essencial. O que ele diz está correto, não faz sentido nenhum em fazer um exame, ficar apto, tirar uma licença e depois ir para casa e abrir um rádio, ou seja, primeiro fazer um investimento, o investimento nem sequer é barato, os equipamentos são caros, e só para ouvir os outros a falar. No rádio amadorismo eu aprendi e foi falando. Não se consegue praticar um hobby e evoluir sem estar em contacto com as pessoas, falar, utilizar os equipamentos, isso não é possível. E é uma coisa que tem que ser utilizada para haver uma evolução, senão não existe evolução. Portanto, eu penso que o Francisco foi claro no que disse, o único país que tem esse entrave é Portugal, na Europa não existe, no mundo não existe. Eu fiz um contacto aqui há uns anos com um país que foi até uma senhora rádio amadora, que disse que era obrigado, no exame que tinha feito de entrada, a fazer 75 contactos e comprová-los para poder evoluir. Portanto, veja lá, ela já quando inicia, já tinha como obrigação transmitir e teria que apresentar provas dessas transmissões. Em Portugal é o oposto. Ele tira uma licença, ele fica apto, mas não pode falar. Portanto, não pode transmitir. Isso é um contrassenso. Isso não existe. Isso não existe. Eu acho que houve um descuido. Para aquilo que eu já falei com outras associações, isto passou e não devia ter passado, porque não tem lógica, não faz lógica. Eu não posso ir tirar uma carta de automóvel, ficar apto e depois dizer assim, não, mas durante 2 anos tu não podes conduzir. E além disso, se quiseres conduzir, tens que ter uma pessoa ao teu lado. E mais ainda, ao fim de 5 anos, a gente tira-te a carta se tu não tiveres uma carta de camião. Eu acho que isso é uma coisa que não faz sentido. Eu não quero estar-me a repetir, mas isso até parece andótico, não é? A pessoa tira uma carta, fica apta, mas depois não pode fazer nada, tem que ficar na escuta, depois passar durante 2 anos, depois se não evoluir, acaba por perder aquilo que fez, pior do que isso. E já na parte dali, volta tudo ao princípio. E leva uma vida nisso. Onde é que está a lógica? Não há lógica nenhuma. E esse hobby é bonito. É bonito para quem pratica, não é para quem está na escuta. Para ouvir rádio, tem outros rádios aqui que escuta até com boa música. Não é isso que pretende um radioamadorismo, o radioamador. Portanto, eu julgo que isto tinha que ser alterado e é pena não ter sido há 10 anos atrás, porque não faz sentido levar 10 anos para alterar uma coisa que está mal. Isto está mal em qualquer lado. Há muita gente, mesmo associações que apoiam. A associação a qual eu pertenço deu logo o apoio desde o início. E eu escrevi muito em vários fóruns e tive sempre um feedback positivo à ideia de que isto tinha que ser alterado urgentemente. Os nossos jovens nem sequer querem ouvir falar nisso quando se diz epá, mas tens que ficar na escuta. Eles não querem. Eles para já têm outros meios de comunicação. Como nós sabemos, tem os telemóveis, que é muito mais fácil, tem a internet, quer dizer, há uma evolução em termos de meios de comunicação. O radioamadorismo é específico, é tecnológico, e para os trazer, que é importante que a gente os traga, o radioamadorismo tem que ser apetecível, não pode ter barreiras da forma que tem. São barreiras muito fortes para cativar seja quem for. Eu, por acaso, eu estou legal, já fiz o segundo exame, mas vou desistir do radioamadorismo como pena minha, que é uma coisa que eu gostei muito e investi muito. Portanto, eu acho que isso está a acontecer de uma forma geral e é uma pena isso acontecer no nosso país. Nosso país tem provas de evoluir e, neste caso, regrediu. Portanto, isso é urgente, essa alteração. Não há razão nenhuma técnica nem a nível de espectro, que se houver mais pessoas a transmitir, que vá fazer algum mal. Isso não existe. Não existe. Há muita gente que é rádio amador também só para escuta. E até há os rádio escutas também. Agora, o espectro não tem sobrecarga absolutamente nenhuma. Eu já falei com pessoas da Anacom, e eles próprios me disseram aqui nas minhas instalações que eram contrários à própria lei. Portanto, a Anacom é um fiscal e está contra essa lei. Essa lei não faz sentido. Foi dito aqui duas ou três vezes que reuni com eles que também estavam de acordo que essa lei teria que ser alterada. Portanto, eu penso que houve aqui uma falta de interesse e de terem avançado o mais depressa possível para alterar isso. Eu acho que isso era bom alterar rapidamente a bem do nosso país. Fundamentalmente isso. Essa é a minha opinião pessoal.
Muito obrigada, Sr. Duarte. Da nossa parte, tomaremos boas notas das vossas legítimas pretensões. E se não houver mais ninguém que queira intervir, dou então por terminada esta audição, agradecendo mais uma vez a vossa participação e cumprimentos para os Açores aqui do continente. Até uma próxima.
Doutora, muito obrigado. E podem crer que quando vierem aqui à nossa terra, que também é vossa, têm cá amigos. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu terminaria só deixando uma breve nota que, embora não seja o cerne da questão, eu ainda hoje tive o cuidado de falar com pessoas que comercializam equipamentos para que nós, radioamadores, os adquiramos, não é? E há quem diga que o negócio, a venda dos equipamentos em Portugal, está em sério risco. Existem firmas que, enfim, que se não vendessem equipamento para outros fins, se fosse à espera que nós, os radioamadores, os comprássemos, já teriam fechado a porta. Olha, doutora, julgo que terão percebido tudo. Enfim, a doutora Isabel Lopes, no relato que fez da nossa petição, foi absolutamente notável. Eu e o Duarte, nós já falámos sobre isso. Ficamos à vossa inteira disposição para quaisquer informações adicionais que precisem e, desde já, muitíssimo obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Um grande abraço da nossa parte.
Foi um gosto. Até uma próxima.